leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos em que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo e descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceu-lhes, então, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor.
Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.
Por entre aclamações Deus revelou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus o som da harpa. Salmodiai ao som da harpa o nosso Rei.
Por entre aclamações Deus revelou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso.
Por entre aclamações Deus revelou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus revelou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vulo revele e faça verdadeiramente conhecer, que lhe abra o vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação.
Glória
a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. O trecho da oração desta solenidade que nós participamos. De fato, meus irmãos e irmãs, a festa da ascensão de Jesus é a vitória de cada um de nós, membros do seu corpo, que tem em Jesus a cabeça, a plenitude. Celebrar a ascensão é celebrar, portanto, a vitória de Jesus e também a nossa vitória. Ascensão que significa subida, elevação. Mas esta subida, ou se nós quisermos, esta chegada do Filho na glória do Pai, este encontro de amor entre o Pai e o Filho, especialmente após o Filho cumprir e obedecer plenamente a palavra do Pai, entregando-se por amor à humanidade, experimentando a paixão, experimentando a morte, experimentando também a ressurreição, não significa um afastamento deste mundo. Não significa um distanciamento deste mundo. Pelo contrário, a ascensão de Jesus permite que nós possamos sentir ainda mais o seu amor. O encontro entre o Filho e o Pai só pode gerar uma única coisa: amor. E este amor é tão grande que transborda, que transcende a relação do Pai e do Filho, e chega a cada um de nós na força do Espírito. É por isso que, na próxima semana, celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Se a gente quiser, podemos dizer assim: a descida do amor. O Filho sobe, desce o amor, para que nós experimentemos este amor que é fruto desta relação do Pai e do Filho. A ascensão também de Jesus encerra a etapa da vida terrestre. Nós estamos ainda no período pascal. Iniciamos com esta celebração a sétima semana do tempo da Páscoa. Na próxima semana, portanto, encerramos o tempo pascal. E aí iniciamos o novo tempo, o tempo da Igreja, o tempo em que nós somos conduzidos pela palavra de Deus e pela força do Espírito Santo. Na festa da Ascensão, Jesus nos transmite a sua palavra e nos coloca em seu lugar. A partir de agora, o Senhor não mais vai falar às multidões. Não será mais o Senhor a fazer os milagres. Não será mais o Senhor a realizar tantos sinais extraordinários. Somos nós, seus seguidores e seguidoras, que devemos assumir o lugar do Filho, porque nós também, no Filho, somos seus filhos e filhas, amados e queridos, para continuar a missão de anunciar o reino, como verdadeiras e autênticas testemunhas do ressuscitado. Portanto, vamos dizer assim: ao sair de cena, Jesus deixa o palco da história, do mundo, para que nós possamos atuar como verdadeiros protagonistas nesta ação evangelizadora. A experiência da ascensão de Jesus nos ajuda a compreender que, a partir de agora, a missão é nossa. Quem deve comunicar o amor do Pai e do Filho somos nós. É por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nesta festa da Ascensão, nós celebramos também o Dia Mundial das Comunicações. A Igreja existe para comunicar uma pessoa, Jesus Cristo. Não é para comunicar uma doutrina, não é para comunicar uma teologia, não é para comunicar uma filosofia. A Igreja existe para comunicar uma pessoa, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A Igreja existe para comunicar a boa notícia. Qual boa notícia? O Senhor está no meio de nós. O Senhor nos ama. O Senhor nos acolhe com as nossas limitações e com as nossas qualidades. O Senhor nos quer também que nós participemos da sua glória. A ascensão mostra isso. O caminho de Jesus é o nosso caminho. A experiência de Jesus será a nossa experiência. Deus quer os seus filhos reunidos em sua glória. A boa notícia é comunicar a todos que há esperança pelo caminho, que ninguém está perdido, que ninguém está condenado. Essa é a boa notícia, que cada um de nós, a partir da experiência pessoal que fazemos com Jesus, devemos anunciar. O cristão, a cristã, existe no mundo para anunciar coisas boas, para oferecer às pessoas boas notícias e não más notícias. É verdade que muitas vezes, ao invés de anunciar boas notícias, nós nos alegramos e sentimos inclusive prazer em comunicar péssimas notícias. Notícias que entristecem, notícias que tiram a esperança, notícias que oprimem e humilham as pessoas. Mas não deveria ser assim. Na força da graça de Deus, deveríamos tomar consciência que precisamos anunciar as boas notícias e usar os meios e instrumentos que nós temos em nossas mãos para tal tarefa. Já no Concílio Vaticano II, ao se referir sobre os meios de comunicação social, o concílio dizia: entre as diversas maravilhas do mundo moderno estão os meios de comunicação social. De fato, meus irmãos, é uma maravilha. Que bom que Deus oferece aos seres humanos a inteligência capaz de estreitar os laços entre nós através dos meios de comunicação social. Não podemos achar que isso é algo ruim, mas é preciso que a gente entenda que são instrumentos e que podem ser usados para o bem e também para o mal. Sobretudo os meios de comunicação existentes nesta nossa era tecnológica e digital. A internet, com todas as suas ferramentas, que encurtam as distâncias, mas às vezes distanciam os seres humanos. Criamos às vezes um mundo virtual, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Criamos identidades que não refletem o nosso ser, o profundo do nosso ser. E isso não ajuda a gente a crescer. Criamos uma estrutura toda que se fragmentaliza à medida em que a gente apenas desliga o computador. É preciso, então, entender a importância desses meios e criar uma consciência ética no uso desses meios também. Sabemos que muitas vezes a falsidade, a mentira são difundidas através dos grandes meios de comunicação social, que muitas vezes estão nas mãos dos poderosos. Quem são os grandes grupos que dominam os meios de comunicação social em nosso país? São grupos poderosos, porque sabem a força dos meios de comunicação para manipular as consciências, para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas. Nós cristãos temos uma missão importante também nesse meio, de uma vigilância ética, de saber desligar a televisão quando aquilo que nós vemos não compete conosco, de saber escolher espaços na internet que favoreçam a vida, de transmitir coisas boas e evitar de transmitir as coisas ruins. E, sobretudo, a partir da mensagem do Papa para este ano, compreendermos que não existe comunicação sem o silêncio. O Papa nos diz: silêncio e palavra, caminho para a evangelização. No princípio, era o silêncio. Do silêncio se fez a palavra, e da palavra se fez carne, Jesus Cristo. Aprender que o silêncio é momento fundamental na vida de qualquer evangelizador. Quem quer trabalhar com a palavra de Deus, quem deseja anunciar a palavra, deve, em primeiro lugar, silenciar o seu coração, numa atitude de reverência e contemplação a esta palavra. Deus nos fala em primeiro lugar, nós ouvimos, no silêncio humilde. Como nós temos dificuldade, meus queridos irmãos e irmãs, de fazer silêncio. Não é um silêncio exterior, mas é o silêncio interno. Às vezes chegamos em nossas casas, está tudo em silêncio, a primeira coisa que a gente faz é ligar o rádio, ligar a televisão, porque Às vezes o silêncio nos amedronta, coloca medo, porque nos faz olhar para dentro de nós. É no silêncio que nós podemos discernir a nossa vida. Quantas questões, quantos questionamentos nos bombardeiam. Sem silêncio a gente não consegue raciocinar. Sem silêncio a gente não consegue pensar. Sem silêncio a gente não consegue acolher a palavra de Deus. O silêncio é fundamental para toda e qualquer pessoa. Criar espaços de silêncio nas nossas liturgias, nos nossos encontros, nas nossas famílias, não é um silêncio de omissão, de quem não quer falar, mas é um silêncio laboral, que trabalha, que deixa a palavra trabalhar em nós. O Papa nos convida, diante deste mundo tão questionador, a silenciarmos também, e entendermos que o silêncio nos ajuda a caminhar. Até mesmo para o caminho da unidade. Esta é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Se a gente quer viver a união, é preciso fazer silêncio e ouvir o outro. Nossas divisões surgem muitas vezes porque nós não temos uma atitude de escuta ao outro. Queremos escutar aquilo que nós pode nos ajudar, aquilo que nos interessa. Mas nem sempre a gente quer escutar a palavra do outro, acolher esta palavra. Meus caros irmãos e irmãs, saiamos dessa celebração da festa da Ascensão do Senhor com essa certeza: o Senhor exige de nós uma postura autêntica diante do mundo como comunicadores da verdade e da paz, fazendo do silêncio também a nossa missão evangelizadora. Dizia alguns domingos, o mundo precisa de testemunhas, não só testemunhas que falam, mas testemunhas que agem em nome de Jesus Cristo. Mais do que dos mestres, mais do que dos intelectuais, mais do que dos doutores, o mundo precisa de testemunhas. Não vai ser com argumentos filosóficos e teológicos que nós vamos apresentar Jesus a este mundo. Eles não dão conta. Será com o nosso testemunho, simples, silencioso e humilde, que o mundo vai descobrir que Deus existe, que Deus nos ama e que quer que os seus filhos e filhas se reúnam ao seu redor. E se as pessoas de hoje escutam os intelectuais, escutam os mestres, escutam os doutores, é porque estes são, antes de tudo, verdadeiras e autênticas testemunhas, que apresentam o Senhor a partir daquilo que de fato Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.